Bom dia, seu Oswaldo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui na Rádio Cabiúna. Então, nós estamos aí para mais uma vez falar sobre os projetos da comunidade Ninguém Como Deus e aquilo que estão promovendo para este fim de semana, que para nós é uma grande graça de Deus, que as três águas estão elaborando para nós, nos ajudando. Então é uma graça muito grande estar aqui novamente com vocês.
Bom, padre, o trabalho que é feito à comunidade, para a comunidade bandeirantense, às vezes passa desapercebido, mas é um trabalho gigantesco, né?
Nós temos, como grande parte sabe, mas nem todos, né, o trabalho que a gente faz. É o trabalho que às vezes o pessoal mais conhece é da São Pio, da comunidade terapêutica, e todos já têm mais conhecimento daquilo que nós fazemos. Acolhemos pessoas que estão no uso da droga, também do álcool. Às vezes a pessoa pensa que álcool não é droga, mas também está qualificado como droga lícita. E também a droga ilícita, né? E daí nós temos o projeto que agora a Ingrid, que ela entrou para a comunidade Ninguém Como Deus, já fazia parte de Aliança, mas agora ela se consagrou totalmente para a comunidade Ninguém Como Deus. E ali ela desenvolve o projeto junto com a associação Acauem, né, que já mais de 30 anos, mais ou menos, que já trabalhava com a irmã Maria Célia. Então agora a comunidade Ninguém Como Deus, já por algum tempo, já está à frente. E agora a Ingrid, que é membro da comunidade Ninguém Como Deus, que está à frente do Acauem, que é a associação, mas o trabalho é educandário Maria passando à frente, né? Então, tem esse projeto mais, melhor que ela falando mesmo, ela está aqui conosco. Então, Ingrid, Deus abençoe você e falar um pouco do projeto para as pessoas saberem o que se faz ali no Educandário Maria Passa na Frente.
Bom dia, Ingrid.
Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Cabiúna. O projeto Acauem, né, como o padre disse, hoje ele tem o nome Educandário Maria Passa na Frente, Associação Acauem, que significa Associação das Crianças Alegres Unidas na Esperança com Maria. O projeto hoje ele proporciona condições para o desenvolvimento físico, espiritual, psicológico, social e intelectual da criança, complementando também com a ação da família. O nosso projeto também oferece oficinas dinâmicas de aprendizado orientado, contribuindo para o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente. O nosso projeto também, ele hoje tem, acolhe também lá o artesanato, né, que são mulheres, senhoras que vão lá, que fazem as atividades de artesanato para Colo de Maria. Também hoje, também nas segunda-feiras, né? Nós acolhemos lá também as pessoas do NA e o Amor Exigente, que é uma extensão da comunidade terapêutica São Padre Pio. Hoje também o nosso projeto, ele também todas as terceiras, sexta-feira do mês, acolhe todas as mulheres de Bandeirantes para um grupo de oração somente dedicado para as mulheres. Hoje o nosso projeto, graças a Deus, está bem ativo na nossa cidade.
E ele é ativo desde 2018, quando a irmã Maria Célia acabou deixando o projeto, né? E aí o João Juarez, que hoje também é de novo presidente do Acauem, né, deu continuidade como presidente. E aí a comunidade assumiu, né, padre? E a partir daquele momento, 2018, assumindo o senhor como presidente da comunidade, acabou fazendo, dando continuidade àquele trabalho que o Acauem já fazia, né?
Então a irmã Maria Célia desenvolveu um trabalho muito bonito, ardoroso para ela, porque às vezes ficava doente, né, pela idade. Então a irmã Maria Célia falou assim: Padre, eu quero entregar isso aqui para alguém que vai dar continuidade. Então, como o senhor falou, 2018, ela entregou a chave para que nós pudéssemos dar continuidade, e não só dar continuidade, né, mas também criar mais algo a mais também, que ali é um prédio muito bom para se ser feito algo a mais ali também. Então, acolhemos as crianças e, como a Ingrid, que vai ser irmã da comunidade Ninguém Como Deus, disse, ali já está tendo também, além das crianças, trabalho com as crianças, que não pode deixar de ter nunca, nunca, nós vamos deixar de ter esse trabalho com as crianças, é a nossa meta. Mas também ajudamos a família com amor exigente. Então, o amor exigente, ele é diretamente para a família dos dependentes químicos. Então, às vezes a pessoa não sabe lidar com um dependente químico. Às vezes a pessoa diz assim, às vezes tem um dependente químico ali na casa que é da bebida, que é a droga lícita, que é a bebida. E às vezes a pessoa não sabe lidar, pensa que é vagabundo, a pessoa não quer saber de nada. Então, não é dessa forma, porque é uma doença. Tanto a lícita quanto a ilícita é doença. Então, você tem uma pessoa doente dentro da tua casa. Então, para saber lidar com ele, é melhor ir no amor exigente, que é às 20 horas, toda segunda-feira, lá no Educandário.
E ali, né, Ingrid, passa-se por tudo, né? Vamos dizer bem a verdade, né? As pessoas relatam fatos que às vezes a gente nem acredita que aconteceu, né?
Sim, exato. Hoje também lá no projeto nós acolhemos 50 crianças, né? Entre elas, várias de vulnerabilidade social. Também crianças que vão lá, que também não têm, como se eu posso dizer, uma pobreza espiritual muito grande. E nós, como da comunidade Ninguém Como Deus, nós trabalhamos muito a espiritualidade dentro do nosso projeto. Lá também, hoje, nós temos a oficina de música, artesanato, que é a continuidade de todo o trabalho que a irmã Maria Célia realizou durante toda a sua vida. Hoje nós realizamos também lá no projeto.
Lá tem dois professores, né?
Sim.
Dois professores de músicas.
Sim. Tem a informática, tem esporte, né? E toda a parte da espiritualidade que nós trabalhamos também lá no projeto.
E é interessante, a informática, como a Ingrid mesmo está falando, ali vai mostrar para eles aonde eles podem e aonde eles não podem ir na informática. Isso é muito sério. Porque para eles, às vezes, o computador tem na casa ali, eles navegam aonde eles quiserem. Então, ali no projeto é explicado para eles que certos navegação eles não podem fazer, né? Certos sites, certas coisas assim, eles não podem ir por aquele caminho. Então, fazer o que é correto, para depois, futuramente, eles fazer uma faculdade, saber mexer no computador, saber pesquisar, fazer trabalhos. Então, é nesse sentido. E regular bastante a orientação deles, a questão de navegar em certos sites que é proibido.
Existe um limite de idade também, né?
Sim, o limite de idade hoje é de 7 a 14 anos. E hoje nós já não temos mais vagas, né? Por enquanto, não, nosso projeto, até por causa dos funcionários, dos colaboradores, nós não conseguimos, neste ano, abrir mais vagas. Porém, a partir do ano que vem, se Deus quiser, né, nós vamos acolher crianças de 6 a 14 anos de idade.
Que era o projeto antigo, né? Era
Sim.
de 6 antigamente.
Sim.
Né? E continua com aulas de música e tudo mais além dessas que...
Sim, sim.
Esses professores de música. E era interessante para ali, porque dali já nasceu alguns. Né? Nós tínhamos também pintura. Está tendo ainda pintura?
Sim, sim, sim. A gente tem pintura. Inclusive, a nossa professora de artesanato, né? Ela é toda, como se diz, ela é mil utilidades, né? E a professora, inclusive, nós já adquirimos algumas imagens de Nossa Senhora. Lembrando também, né, que o projeto, ele é um projeto católico, né?
Sim.
E então, o projeto já adquiriu imagem para as crianças estar realizando já a pintura das imagens, até porque dia 12 de outubro nós comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida e também o dia das crianças.
E é importante para tirar essas crianças da rua, né, padre?
O mais importante é isso. Então, estando ali no projeto, estão tendo aprendizagem de várias formas, e também sair e alivia as mães, né? E os pais ficam muito aliviados, porque os filhos não estão na rua. Às vezes o pai e a mãe trabalham e os filhos ficam em casa. Então é o perigo isso. Agora, sabendo que está no projeto, ali fecha a porta, o portão, fecha, ficando tudo ali dentro. Então é bem, bem supervisionado mesmo as crianças ali e é para crescer, né?
E de repente,
como já aconteceu, né? Hoje, da Cauen, tem padres.
E lembrar que a mente parada é oficina de coisa ruim, não é? E ali eles não ficam com a cabeça parada, com a mente parada.
Então, quantas crianças passaram por Cauen e hoje são grandes profissionais aí, né?
Inclusive eu sou filha do projeto Cauen, né? Minha mãe trabalhava e eu e minha irmã frequentavam o projeto. Então, eu tenho um amor muito grande por aquele projeto, então é até por isso que hoje eu dedico toda a minha vida para o projeto.
E ele tem a continuidade, né, agora com a comunidade. Além desse projeto, padre, tem outros projetos também que o senhor está à frente aí. Né? Que cada dia, esses dias que eu não consegue, queria arrumar mais um para o senhor, mas...
Então, a questão é a Colo de Maria, né? Então, a Colo de Maria, localizada ali na Lordane. Então, nós acolhemos mulheres que estão vulneráveis. Às vezes, condições financeiras, às vezes, não se deu bem com o marido ali, o marido não se deu bem, aquela questão toda. Então, nós acolhemos. Então, como que essas mulheres chegam até a Colo de Maria? Elas entram em contato. Então, nós temos as redes sociais e colocamos lá que nós acolhemos mulheres grávidas e eles ficam sabendo, interessante. E vem de vários lugares. Às vezes a pessoa fala assim, mas por que não acolhe de Bandeirantes? Então, as de Bandeirantes, as mulheres grávidas de Bandeirantes que nos procuram, que às vezes a gente também, alguém fala, ó, tem uma grávida lá, a condição dela está assim, assim, assado. Nós vamos visitar e oferecemos a elas. Aí elas podem participar na semana da Colo de Maria, que é ali a atividade da associação. Nós temos artesanato, nós temos a psicóloga, nós temos também ali, graças a Deus, uma ligação ali com o Guga, né? A academia do Guga, para elas fazerem, como chama aquele negócio lá na água lá?
Hidroterapia.
A hidroterapia, isso mesmo, mulherada sabe melhor. Então, esse trabalho também é feito com as mães de Bandeirantes. Nós já visitamos casas, até mesmo ajudamos ali a questão do que elas estão precisando. Então, agora, a questão é que, como elas moram em Bandeirantes, às vezes não querem ficar na Colo de Maria. Não querem, porque ali fica 24 horas. Então, é muito mais fácil nós acolhermos pessoas de fora e ficar 24 horas ali do que uma mãe que pode ir ficar em casa, mas dando assistência ou indo ali na Colo para ter assistência para elas. Agora, nós estamos fazendo uma reunião que nós estamos querendo ampliar esse projeto, né, de trabalho com as grávidas aqui de Bandeirantes. Para ela pudesse, assim, a nossa reunião é que elas venham e ficam ali o dia todo na Colo e à noite volta para sua casa. Então é um projeto que futuramente nós estamos querendo também implantar.
E o outro projeto, além da São Pio, que é São Pio, então também parece que agora também seminaristas, né?
Então, tá ampliando o negócio aqui. Então, nós temos a comunidade de Ninguém Como Deus, que também cuida dali, além dos amigos da comunidade de Ninguém Como Deus, como a Eliane mesmo que está aqui, o Cuca, várias pessoas da cidade, a Mercy, que é uma pessoa que nos ajuda muito também, a Alzeri. Então, nós temos amigos da comunidade Ninguém Como Deus, que ajuda nos projetos, cada um é espalhado ali onde pode ajudar. Nós temos a comunidade Ninguém Como Deus, que é a formação masculina, dos religiosos masculinos. Vive aonde? Do lado da gruta, naquela casa ali verde, diária ali. Então, vive ali. O que, que eles vivem ali? Vive como se fosse um seminário, que é a casa de formação. Então, ali nós temos o dia a dia interno, que é as nossas orações que nós fazemos na parte da manhã, a partir das 7 horas da manhã. Nós temos as orações ali na capela e depois tomamos café e depois nós temos adoração novamente. E depois da adoração, cada um vai para suas atividades nas casas sociais. Tá. E depois, meio-dia, 11h45, nós vamos para a capela novamente, fazemos as nossas orações, depois tem o almoço. Depois tem um descanso, depois nós vamos novamente para as atividades. Atividade da comunidade. Nós temos um que está fazendo a filosofia, quer dizer, terminando a filosofia, então ele fica nesses horários no estudo. E depois nós nos reunimos novamente, 15 para as 6, para fazer as nossas orações na capela, e depois nós temos a missa, 18 horas, sempre na gruta. Na gruta é de terça a sexta, 18 horas, e no sábado, 7 horas da manhã. Então, essas são praticamente umas atividades que nós temos na casa religiosa masculina.
Quantos estão tendo lá hoje?
E nós estamos, por causa da pandemia, então nós não acolhemos mais. E nós estamos com 3. Um está com a mãe lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Então, o pai faleceu, então ele cuida da mãe até então, né? Depois, né, futuramente, volta ao convívio ali da comunidade. E agora, esse ano, nós abrimos para o vocacional. Depois passou a pandemia, toda aquela questão toda, nós abrimos para o vocacional. Então, nós temos um acompanhamento de 3 rapazes e moças.
3 também.
3 moças. Então, nós acompanhamos e a Ingrid acompanha as moças. Então, nós temos a casa religiosa feminina, que é a Ingrid que está à frente. É uma casa alugada na cidade, perto da Capela São Francisco de Assis. Então, ali ela também tem a sua morada e faz o trabalho lá no educandário.
E que fazem também o trabalho social também, da mesma forma, né? Nas casas sociais.
Sim.
E também tem a São Pio, né? Que já é uma marca na região, no estado.
A São Pio o pessoal já conhece mais.
Já conhece mais. E agora, como todo ano, a gente tem a promoção, quer dizer, alguns anos atrás a gente tinha, que em 2015 era feita aqui na SEB, a promoção do porco no tacho para o Acauém. E agora ela está de volta.
Agora está de volta com...
Com a participação da Adecote. Está aqui o Cuca, que é o presidente, né? Nosso Donizete, para falar um pouco desse trabalho que vamos ter aí dia 20. Se é que tem ainda, que eu estava falando esses dias aqui, que já acabou tudo, né? Não tem mais ingressos, coisas para participar. O Cuca, boa tarde. Para poder trabalhar com a comunidade, a Adecote também entrou nessa luta aí, né?
Então, Oswaldo, bom dia a todos, né? A gente está aqui mais para acompanhar o Padre Roberto. A gente vem acompanhando especificamente o projeto Acauém. Já tem mais de 10 anos, né, que eu faço parte do Acauém. Ali eu já passei por presidência, já fui vice-presidente e hoje ainda faço parte do conselho. A gente sabe a necessidade que o projeto Acauém tem e a gente vem se conversando há muito tempo, né? A gente tem que fazer alguma coisa para ajudar. A gente vem ajudando de outras formas, mas vamos fazer um negócio maior para poder ajudar a entidade. Aí sentamos, conversamos, vamos fazer um evento. Vamos passar esse porco no tacho lá para as 3 águas. O pessoal de lá vestiram a camisa, vamos fazer. E reunimos um outro pessoal, que é o pessoal dos cavaleiros, jipeiros, os ciclistas, né? Que estão dando uma mão muito grande para nós. E limitamos lá uma quantidade de cartela, que é o limite também do espaço, né? E essas cartelas foram vendidas muito rápido. Há uns 10 dias atrás a gente já estava procurando cartela e não estava achando. Aí fizemos um peneirado essa semana e realmente zeraram as cartelas. E por ser um evento assim, para ajudar, o pessoal adere de verdade e acaba acontecendo isso. É claro que a gente queria atender mais gente, que hoje o telefone não para de tocar, pessoas querendo ingresso e a gente não tem condições de fornecer, não por vontade, pelo espaço que a gente não tem, né? E
E resgata-se aí uma tradição que tinha, né? Praticamente todos os anos, né? Até 2015, se não falha a memória.
É, exatamente. Isso aí o projeto sempre fez, sempre teve esse evento, como você citou, ele era feito sempre lá
na SEB.
Lá na SEB, isso. E parou, né? Devido à pandemia também, mais para frente, e a gente pulou o quê? 2, 3 anos sem fazer, né? E a gente, voltando esse ano, levamos lá para as Três Águas e deu super certo, né? Porque um evento desse, é claro, que qual é o principal? Vender os ingressos, né? Vender os ingressos, a festa está feita, que é a parte principal. E agora, a gente queria até pedir, né, para o pessoal que não conseguiram os ingressos, a gente pede até uma certa desculpa por motivo de não ser por vontade da gente. É o espaço que não suporta.
Mas se quiser participar da cavalgada, pode participar, né?
Então, a pessoa que quiser participar da cavalgada já participa assim, no sentido de saber que o local é limitado e chega lá, não vai ser possível a gente acolher por motivo de espaço, como eu volto a repetir, né? Porque ele já está tudo planejado. Até a comida, Oswaldo, em si, é fácil se aumentar. Mas como você vai aumentar um espaço, né? Não tem como.
Então, porco também pode, né? Já está ali, já está por próximo.
Não, já mata. Falta 3 dias para as festas, ainda dava para matar mais porco.
Quantas pessoas vão ser aglomeradas ali?
Então, nós limitamos em 450 ingressos.
450.
Limitamos. Não é fácil, né? Um lugar para 450, né?
Não, não é fácil, não, para você. É mesa, é cadeira, é talher.
Isso, é uma organização que não é fácil. Para quem está à frente, sabe como é que é. E pessoas que mexem com esse tipo de evento, sabe. A gente vem aqui mais de mês, né, Padre Roberto? Se organizando. Claro que o principal era a venda de ingresso, como eu citei. E foram todos vendidos, né? Que a gente queria atender mais gente, mas não vai ser possível. E outra, a gente fez isso por quê? A gente sabe a necessidade do projeto. Tem que arrecadar fundos, porque despesa existe, né? Todo mundo sabe que qualquer reforma, qualquer coisinha que vai fazer é um absurdo, né? Claro que cada um no seu limite. E estamos aí promovendo isso daí para realmente dar uma mão para o projeto Acauém.
E lembra, rapaz, ele falou de participar, a comunidade lá abraçou com todo carinho. E a comunidade de Bandeirantes abraça todos os projetos que são desenvolvidos, né? Pelo São Miguel Arcanjo. A gente fala assim, às vezes o pessoal, tem gente que nem conhece Bandeirantes, São Miguel Arcanjo. Não conhece ainda, né?
É verdade mesmo.
A maioria da população, você fala, mas não tem gente de Bandeirantes aqui, mas a maioria está trabalhando, né?
Está trabalhando.
Trabalhando lá
mas
dentro.
Mas tem, senhor.
É organização.
Organização. Muitas pessoas trabalham na organização. Ali é grande quantidade mesmo de pessoas que estão trabalhando. E tem assim também, Oswaldo, que já conversei com algumas pessoas, disseram assim, nós damos espaço para quem vem de fora, porque nós temos aqui, nós temos aqui, então está tranquilo. E o pessoal, Oswaldo, é interessante, muitos deles não vão no santuário, mas ouvem pela rádio. Essa transmissão pela rádio, a gente pega muito. Muito mesmo, porque tem pessoas que é de idade, fala assim, eu não vou lá porque é muitas pessoas, mas eu estou ligadinho pelo rádio ouvindo. Então
eu só queria destacar que a participação da comunidade, porque muita gente às vezes que não tem um conhecimento maior, chega lá e fala, nossa, mas não tem ninguém de Bandeirantes, né? Mal sabe que toda aquela
estrutura... todo mundo está trabalhando
ali. E é uma estrutura altíssima, principalmente nos dias, né?
Principalmente no dia.
Da missa votiva, né?
Então é bastante gente trabalhando mesmo. E Bandeirantes está acolhendo, né? Através do Santuário São Miguel, está acolhendo e sendo conhecida. Essas pessoas que vêm de fora... E ontem mesmo nós fomos estar na posse do Padre Ivan Pedro, lá em Santana do Itararé, que é bem longe, né? Quase 3 horas de viagem. A gente vê o tanto que as pessoas se esforçam para vir no santuário. Às vezes é 5 horas de viagem, é isso, é aquilo. Então a gente vê o esforço que eles fazem, né? E de Bandeirantes está acolhendo. E o pessoal de Bandeirantes estão trabalhando para acolher essas pessoas que vêm de fora.
Naquela região ali, nós temos pontos turísticos religiosos fantásticos também, né?
Tem.
Santana, ali, entrando no estado de São Paulo.
Tem, nossa, as cachoeiras lá.
E pontos religiosos.
Eu estava ali o Frei Marquinhos lá de Siqueira Campos, vários padres também da localidade ali. É fantástico. É, e pegando ali a rota do Rosário, é fantástico mesmo. É,
e passando para o estado de São Paulo também.
E estado de São Paulo também.
Ali também tem umas... Tem uns...
Pegando ali a Diocese de Itapeva.
É, porque ali tem uma cidadezinha ali, que nós somos ali uma vez, uma cidadezinha que tem uns tipo do mosteiro.
Tem o mosteiro de Itaporanga, que é muito
Itaporanga.
Visitado.
Itaporanga.
É muito visitado.
Essa tem história, essa cidade.
Tem história.
Deus o livre. Bom, padre, mais alguma coisa que o senhor queira colocar?
Um agradecimento aqui à rádio, seu Osvaldo, e todas as pessoas aqui da rádio, que sempre estão disponíveis para nos ajudar essa divulgação. E também agradecer às Três Águas, todo o pessoal, a Decote, que ficaram à disposição de nos ajudar, principalmente o pessoal que vão trabalhar na cozinha, porque não é fácil. Não é fácil trabalhar na cozinha, não. E o Cuca aqui, né, o pessoal da associação, a Cauem. Então, muito obrigado mesmo. E também as pessoas que compraram, né? Então, todas as pessoas que compraram aqui o convite. É, fala convite, mas está vendendo, né? Então, quero agradecer a todos vocês que dedicaram na reunião que foi feita. Todos abraçaram. Então, muito obrigado mesmo. Deus abençoe e recompense.
Ingrid, alguma coisa?
Eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboram com o projeto, né? Os nossos colaboradores, os nossos voluntários. Quero agradecer também a presença do padre pela confiança, pelo sim dele, né? Pelo sim dele para a comunidade Ninguém Como Deus, o sim dele para a cidade de Bandeirantes. E você também que nos escuta, eu quero também deixar a nossa casa, a nossa porta aberta para você nos visitar, visitar o projeto, visitar a comunidade Ninguém Como Deus. Todas as quintas-feiras na comunidade Ninguém Como Deus acontece o grupo de oração Ninguém Como Deus, e você está convidado a participar. Nós estamos nas 7 semanas de quebra de maldição. Você e toda a sua família é convidada a participar conosco. Muito obrigada.
Cuca, alguma coisa a mais?
Então, Oswaldo, eu preciso dar uma reforçada aqui sobre o pessoal da Cavalgada, pessoal. O pessoal que ofereceu apoio foi a comitiva do Zerculano, ela é daqui do município de Bandeirantes. E eles têm muitos amigos de Cavalgada da região. Eles não conseguiram ingresso para todo mundo, né? Eu gostaria, e vocês que estão ouvindo, que não adquiriram o ingresso... desculpe a gente, porque a gente não conseguiu fazer com que esses ingressos chegassem ao pessoal da Cavalgada de fora. Foi distribuído alguns ingressos para o pessoal daqui, né, da região nossa, e alguns para fora, mas a gente nem tem o controle de quantos foram para fora. Aí a gente queria só, né, pedir desculpa aí por, às vezes, não ter conseguido fazer com que chegasse ingresso a todos, né? E a gente pediria aí a compreensão de todos aí para... Talvez, se quiser participar da Cavalgada, né, que sejam bem-vindos. Mas para a gente acolher no recinto lá vai ser meio complicado, o pessoal de fora, né? Mas entre em contato com o pessoal que fazem parte dos Herculanos, que são o Cláudio e o Lei, e vejam se ainda tem ingresso com eles, que eu creio que não, né? Não tem, pelo que eu conversei com eles, não tem. E, né, desculpa aí por não ter conseguido atingir vocês todos. Mas aí a gente vamos fazer um próximo evento, se Deus quiser, o ano que vem, novamente, porque isso aqui é tradição. E o ano que vem a gente vamos ver se a gente consegue ampliar o local para atingir mais pessoas, né? Que como a gente aderiu junto com o jipeiro e ciclista, os ingressos foram muito rápidos, porque envolveu muita gente, tá? Então não foi possível. Aí gostaria também de lembrar, pessoal que adquiriu o ingresso, não esquecer de pratos e talheres. Né, que está até escrito no convite, mas às vezes muitos façam despercebido e acabam esquecendo ou não vendo, né? Então façam tudo para não esquecer, porque para na hora lá não criar, porque lá no local realmente não tem prato e talher. A gente vai conseguir um pouco lá, mas é muito pouco. De repente chega lá 50 pessoas sem prato, vai complicar para a gente. Então a gente pede a compreensão de todos para que não esqueçam, ok? E agradecer aí a todos que adquiriram. E agradecer a todos que deram apoio e estão dando apoio, né? Agradecer a todos que vão ajudar na festa, né? Já de imediato, já estou agradecendo desde já. O pessoal lá, a gente sabe que para organizar um evento desse, como eu digo, o serviço é uma semana antes e uma semana depois, até você zerar os compromissos que o evento tem. Então aí, muito obrigado a todos e tenham um bom dia.
Eliane, falar alguma coisa da São Pio? Fala um pouquinho da São Pio aqui, que nós não falamos da São Pio, né? Olha, a sorte, seu padre, é que esse Itaporanga aí ficou para trás, porque senão ela não estava aqui, não.
Bom dia a todos. Bom, todos já me conhecem, né? Mais pela São Pio, mas eu trabalho com todas as obras sociais, né? Que o padre pede. Alguém me pergunta qual é a minha função e eu sempre digo que eu sou Severina, né? Eu faço de tudo um pouco. Mas eu trabalho mais com os voluntários, né? Então, eu tenho, assim, uma facilidade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de organizar com os voluntários. Geralmente, quando alguém quer ser voluntário, daí vem até mim e eu vou enquadrando de acordo com o perfil da pessoa. Porque, muitas vezes, a pessoa, ela acha que ser voluntário, ela dá o tempo que sobra. E ser voluntário é o contrário. É você tirar um tempo da sua vida para você se dedicar. Porque se você for dar só o que sobra, nunca vai sobrar tempo para nada, né? E a gente percebe que os voluntários, eles são sempre as mesmas pessoas, né? Então é muito legal isso, porque as pessoas se dedicam, as pessoas vê o amor e recebe o amor. Essa semana mesmo, eu recebi muito, muito, muito mesmo, muito carinho dos meninos da São Pio que já foram pelo mundo afora, né? Pessoas que entram no WhatsApp e falam para mim, benção, madrinha. Então, que a gente é madrinha de... na verdade, lá da São Pio existe, hora que você termina o tratamento, eles escolhem uma madrinha, né? E eu sou madrinha de muitos. Então, esse benção, madrinha, eu acho muito, assim, gratificante. Só isso já vale, né, o nosso trabalho. Mas é assim, é um trabalho maravilhoso. E esse trabalho que a Decote está fazendo, eu admiro muito, porque eu já organizei eventos, assim, para 500, 600 pessoas, e como o padre disse, fazer comida não é fácil, né, Cuca? Então, se a gente for falar aqui de todas as entidades, a gente fica aqui o dia todo, né? A Ingrid, que a gente, assim, na verdade, ficou até surpresa, né, Ingrid? Ela ficou, assim, no começo, com medo de aceitar o trabalho ali no Cauem, e hoje eu, pessoalmente, admiro muito o trabalho dela. Eu vejo a presença de Deus naquelas crianças, o amor de Deus, e eu vejo, assim, as famílias que eu conheço, né, na cidade, o elogio que elas vêm até mim. Que coisa mais linda que está aquele Acauém. Eu nunca imaginava de voltar aquilo ali. E o mais gratificante é ver pessoas como a Ingrid, que foi filha do Acauém, hoje trabalhando como coordenadora. Então, Ingrid, que Deus abençoe você, viu? E que Deus abençoe o padre Roberto, né? Que ele não desista nunca de Bandeirantes. Eu sempre falo, ele poderia estar qualquer parte do mundo e Deus escolheu ele para vir em Bandeirantes. Então é um privilégio muito grande para nós.
Ele falou que bebeu dessa água aqui, ele não vai querer beber outra.
Ah, ah, então um detalhe, Deus fala com ele dormindo, tá? É. Então a gente não pode deixar ele dormir, não. Senão ele inventa muita coisa. Ixi.